Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Começa agora, Conexão Saúde.
Olá, estamos iniciando mais um programa da série Conexão Saúde aqui pela Rádio Unicamp. Eu sou Jefferson Barbieri e dou as boas-vindas a você, ouvinte. E hoje eu tenho o prazer da presença da doutora Cristina Laguna, docente aqui da Faculdade de Ciências Médicas, né? E que trabalha no Hospital da Mulher, no CAISM, aqui da Unicamp, que a gente, acho que todo mundo conhece como CAISM, né, professora?
Sim, sim.
Muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite para vir aqui falar um pouquinho sobre o seu trabalho.
Obrigada a você, Jefferson, é um prazer estar aqui.
Professora, o motivo da nossa conversa aqui hoje, eu acho que eu vou tentar traduzir o máximo possível para o ouvinte, mas é para a gente falar sobre menopausa precoce, tá certo? Eu começaria perguntando para a senhora, menopausa precoce é um nome usado na literatura médica ou isso é mais uma expressão popular que foi criada? E como é que isso é tratado na medicina por vocês?
Na medicina, o termo que a gente usa é insuficiência ovariana prematura. Uhum. Menopausa precoce é um termo antigo que foi usado bem no passado pelos médicos, abandonado, mas de uma forma leiga ainda se continua utilizando,
né?
Prossegue. Mas o termo correto é insuficiência ovariana prematura.
As pessoas, o público em geral costuma se adequar a uma expressão para poder... se comunicar, né?
E acho até que... porque é mais curto, né, Jefferson? Então acho que é mais fácil pronunciar.
Ninguém diz, né? Eu tô com uma insuficiência ovariana prematura, né? Não, tá certo. Professora, aí quando a gente fala em menopausa precoce, tá certo? Quando que ela é considerada precoce, né? Qual é, do ponto de vista médico, quando que ela é considerada precoce? Ou também quando que é considerado uma idade natural, né, da mulher ter a menopausa?
A idade natural da menopausa é em torno dos 50, 51 anos de idade.
Uhum.
E ela é prematura quando abaixo dos 40 anos. Então, por isso, insuficiência ovariana prematura é quando o ovário para de funcionar até os 40 anos de idade.
Uhum.
Por que a gente abandonou a menopausa precoce? Porque trazia uma conotação de envelhecimento e trazia os conceitos de quando a mulher já tem uma idade um pouco mais avançada, com outro tipo de vida, com outro tipo de ideais, com outro tipo de intenções em termos do seu futuro do que uma mulher abaixo dos 40 anos de idade. Então, por isso o termo foi mudado. Mas então, 40 anos, objetivamente a sua pergunta. Daí para baixo é uma insuficiência ovariana prematura.
Nós podemos ter... jovens com menopausa precoce?
Podemos sim. Abaixo dos 40, em qualquer momento da vida. Então, pode ser desde aquela menina que chega na época do desenvolvimento da puberdade e como o ovário não está funcionando e não produz os hormônios, então ela não tem desenvolvimento de mama, ela não menstrua pela primeira vez e como o ovário parou de funcionar, isso também está dentro do termo insuficiência ovariana prematura. Ou ela pode ter menstruado, ter todo o desenvolvimento puberal normal e ao longo da vida, em algum momento abaixo dos 40 anos, parou de funcionar. Então, aos 20, aos 30, qualquer idade, até os 39 anos, né? Abaixo dos 40.
Puxa vida, quer dizer que então isso pode influir, inclusive, no desenvolvimento da puberdade. Ou seja, lá no início da vida dela de mulher... isso já pode ter uma interferência bastante significativa.
Pode sim, a gente tem que pensar que se o ovário não funciona, ela tem uma redução dos hormônios que a mulher tinha que estar produzindo. É uma glândula que não está funcionando.
Uhum.
Quanto mais tempo durante a vida ela tem a falta desse hormônio que o ovário deveria produzir, piores ou mais intensas as repercussões no seu organismo.
Uhum.
Então, desde a puberdade, em qualquer momento. E essas repercussões são, de certa forma, graves se não tratadas.
Uhum.
Desde o desenvolvimento puberal, como você me perguntou.
Professora, então eu fico pensando, como é que ela pode... Porque, assim, na crença popular... Como a menopausa é uma coisa que está mais ligada a uma idade mais avançada, como a senhora disse, uma coisa natural, entre 50 e 51 anos de idade, de que forma que ela pode identificar esse tipo de coisa? Ou seja, o que, que ela tem que fazer? Porque procurar um médico, procurar um especialista, porque jamais vai passar pela cabeça, né, de uma menina, né, de que ela possa estar com sintomas de menopausa precoce, né? Como é que deve proceder à medida em que percebe que existem alterações e que as coisas não estão acontecendo como naturalmente deveriam acontecer?
Tem duas situações que fazem com que ela busque o atendimento para essa investigação. A primeira é essa, da falta do desenvolvimento da puberdade. Quando investigar? Se a menina chegou aos 13 anos de idade e não teve nenhum desenvolvimento de mama e de pelo, mas especialmente de mama, está na hora de investigar. Se ela chegou aos 15 anos de idade, mesmo que a mama tenha começado a se desenvolver aos 15, ela não menstruou, está na hora de investigar. E dentre as várias causas que atrapalham a puberdade, uma delas é a insuficiência ovariana prematura. Primeira situação é essa. Segunda situação. A mulher menstruava regularmente e com o passar do tempo, essa menstruação começou a ficar infrequente, começou a ficar irregular. Sempre que ela tiver ciclos menstruais maiores do que 3 meses, então, demorou para uma nova menstruação, mais do que 90 dias, é hora de investigar por que, que a menstruação está irregular. Uhum. Dentre as causas, uma delas é a insuficiência ovariana prematura. Tanto para uma situação quanto para outra, se o diagnóstico final for essa menopausa precoce, vamos usar o termo leigo, uhum, né? São várias as causas que podem levar esse ovário a perder a função. Desde, assim, problemas genéticos, até, por exemplo, tratamentos anteriores, por exemplo, cirurgias em que foi tirado parte do ovário. Hoje é muito frequente a gente ter tratamentos por câncer que são bem sucedidos, com cura, mas que nesse tratamento usou radioterapia, usou quimioterapia e depois de um tempo vai se manifestar com um ovário que deixa de funcionar antes da hora. Uhum. Apesar de várias causas serem descritas, a gente sempre investiga, por exemplo, associação com doença autoimune. Então, uma mulher que já tenha um lúpus, que tenha alguns problemas de tireoide, elas podem estar mais sujeitas a apresentar essa insuficiência ovariana antes da hora. Mesmo assim, a gente investiga sempre as causas, mas a gente sabe que uma grande porcentagem de mulheres vai receber o diagnóstico sem que a gente consiga chegar a apontar a causa exata que levou a isso.
Puxa vida, isso é realmente é bastante interessante. Professora, aqui no Hospital da Mulher, né? Quando a mulher chega para fazer essa investigação, Como é que é o recebimento dela? Como é que vocês acolhem lá e como é que vocês começam a fazer o trabalho de vocês ali dentro?
Hoje, no CAISM e no Hospital das Clínicas, as pacientes vêm sempre encaminhadas a partir do posto de saúde. Existe um sistema de saúde que se chama CROSS e é ele que marca as consultas. Tá. Então, na verdade, já houve uma suspeita inicial dessa irregularidade menstrual num posto de saúde, numa unidade de atendimento básico, né, primário, e aí eles encaminham para que a gente conclua a investigação. Então, é por aí o caminho de chegada ao CAISM. Quando ela chega no nosso ambulatório referindo uma dessas queixas que eu falei antes, aí a gente começa uma investigação de início médica. E nós vamos avaliar esse diagnóstico com dosagens hormonais, com alguns exames complementares. E aí, feito o diagnóstico, a partir do momento do diagnóstico, ela passa a receber um atendimento multidisciplinar. Uhum. O CAISM tem essa grande vantagem. A gente consegue ter uma equipe trabalhando associada para atender essas mulheres, de forma que, além do atendimento médico, ela recebe um suporte psicológico, ela recebe uma orientação nutricional e recebe também uma orientação da fisioterapia, que vai orientá-la em termos de exercícios físicos, melhorando os hábitos de vida, para que esse atendimento global diminua as repercussões da perda da função do ovário.
De que maneira, talvez a pergunta possa ser muito simples e a resposta bastante complicada, mas de que maneira o descobrimento desse tipo, né, desse diagnóstico de menopausa precoce, eu estou falando nessa linguagem mais popular, mas de que maneira esse diagnóstico pode influenciar psicologicamente e até questões mais profundas? Há também alguma influência no desenvolvimento de outras possíveis doenças em função do não tratamento ou da não observância desse tipo de coisa que está acontecendo com a mulher?
Então, você falou que a resposta pode ser complicada, espero que não, espero conseguir até orientar.
É porque é bastante complexo, né? Quer dizer, a gente sabe que o corpo humano não é uma regra só matemática, né? Quer dizer, tudo às vezes acontece uma coisa e reflete em outra, pode refletir em outra, em outra, em outra. Então, assim, o descobrimento disso pode causar algum problema psicológico para a mulher, primeiro, né? E segundo, decorrente disso, que outras coisas podem acontecer do ponto de vista médico, né? Pode causar outros problemas no corpo da mulher?
Eu vou inverter a resposta.
Tá, pode ir, fica à vontade.
Então vamos assim, até para raciocinar, para ver que parece complicado, mas não é. Uhum. Se o ovário não funciona, então nessa, entre aspas, assim, menopausa precoce, vai faltar o hormônio que o ovário produziria.
Tá.
Então, até do ponto de vista leigo, né? É só pensar, se o ovário não funciona, não ovula e não consegue engravidar.
Uhum.
Então, o ovário tem a ver com gravidez.
Okay.
Se a gente tem esse problema, a primeira repercussão fácil de identificar é que elas têm infertilidade, elas têm dificuldade de uma gravidez espontânea.
Uhum.
Então, a gravidez acontece com menos frequência, e muitas vezes não acontece, precisa de um acompanhamento médico. Essa infertilidade em idade precoce, muitas vezes em mulheres que não têm filhos, vai fazer com que ela tenha depressão, de que isso reflita na vida dela, em especial quando ela desejava ter esses filhos.
Sim.
Então esse é o mais fácil da gente imaginar. Aí das outras repercussões que você me perguntou, os hormônios dos ovários são importantes, por exemplo, em termos de formação de osso. E se precocemente elas têm falta desse hormônio, precocemente elas vão ter risco de perda óssea e de osteoporose, que é um assunto que até do ponto de vista leigo hoje é super discutido.
Sim, sim.
Só que uma coisa é discutir osteoporose na mulher depois da menopausa aos 60 anos de idade.
Uhum.
A outra coisa é discutir menopausa numa jovem de 20, por exemplo, de 30, por exemplo. Além dessa repercussão, a gente tem também, tudo mais cedo, né? Se ela, o ovário parou antes da hora, um risco maior de que ela tenha doenças do coração. A gente fala doenças cardiovasculares. Então, doenças no coração mais cedo. Então, o tratamento que a gente oferece é no sentido de repor o que um órgão do organismo parou de funcionar antes da hora para diminuir todas essas repercussões. Eu respondi ou ainda?
Não, tá perfeito. Se eu que sou homem estou conseguindo entender, eu imagino que para a mulher seja até um pouco mais fácil de
eu
entender.
Eu acho que essa é a minha intenção, sabe? Divulgar um diagnóstico que do ponto de vista leigo ainda é pouco conhecido,
uhum,
e divulgar a necessidade de que tenha um diagnóstico adequado. Por exemplo, a menstruação está irregular. Não adianta tomar remédio para menstruar, precisa saber por que que está irregular.
Sim.
E uma vez tendo esse diagnóstico, quando ele for feito, saber o porquê de tratar.
Perfeito. Não, o que me chama a atenção, por exemplo, é que a questão da infertilidade para muitas mulheres se torna um problema psicológico bastante significativo, né? Ou seja, muitas mulheres têm o desejo, né, de ser mãe, né? E o fato delas não poderem fazer isso de modo natural, né, de espontâneo, para muitas causa um problema. E às vezes isso me parece meio silencioso, né? A gente só vai perceber esse quadro de depressão a partir de algum, depois já desenvolvido, né? Uma coisa que a gente não percebe do começo, porque aquilo é uma coisa interna da mulher, né? Ela sofre às vezes sozinha ali dentro,
sim,
né? Então é muito perigoso isso, né? Porque pode levar a outras reações que a gente nem imagina que possa ser, porque cada um responde de uma maneira, né?
É interessante, né? Porque na literatura tem alguns autores aí, a gente tem trabalhos do mundo todo que referem que a mulher, quando recebe esse diagnóstico, ela equipara o sofrimento dela à perda de um ente querido, muito querido. Então, é um luto para ela.
Sim.
E você sabe que por, a menopausa precoce, esse termo, foi abandonado porque, muitas vezes, ela recebia o diagnóstico e trazia para ela, com esse diagnóstico, uma conotação errada de um envelhecimento precoce. Então, foi por isso que o termo foi mudado.
Uhum.
E a gente tenta orientá-la de que o tratamento é para diminuir essas repercussões todas. Então, você falou de depressão. Sim, é bastante frequente o relato de depressão após o receber o diagnóstico da doença. Então, uma das coisas que a gente faz nesse atendimento multidisciplinar é que a psicóloga intervenha junto com o tratamento médico que a gente oferece, porque à medida que o tempo vai passando, a gente quer que trabalhar esse sentimento de perda, esse sentimento de luto, para fazer com que esses aspectos psicológicos de depressão, de ansiedade, de estresse que o diagnóstico traz, sejam reduzidos de forma a poder equiparar a população de mesma idade feminina, né, de mesma idade, que o ovário funciona. E nesse sentido, nós temos uma pesquisa bastante recente que foi feita por uma psicóloga, o nome dela é Camila Menezes, ela foi minha aluna aqui de pós-graduação, e ela resolveu, então, avaliar, depois de um bom tempo de diagnóstico, se a gente estava conseguindo, com o tratamento que oferecia, diminuir essa repercussão psicológica negativa. Então, eram mulheres que estavam sendo tratadas por nós, recebendo hormônio, recebendo toda a orientação em termos de tratamento, e aí ela foi avaliar se, do ponto de vista psicológico, a gente conseguia controlar as repercussões do mesmo modo que, do ponto de vista médico, a gente tentava controlar, por exemplo, a osteoporose. E a pesquisa dela mostrou para nós que sim, a gente consegue diminuir o índice de depressão, de ansiedade e de estresse, trazendo para o nível semelhante ao que acontece de mulheres de mesma idade que não têm a insuficiência ovariana, a menopausa precoce.
Uhum.
Agora, veja que interessante. Nas duas populações, tanto com diagnóstico quanto as mulheres da mesma idade com ovário funcionante, ainda o índice de depressão era muito alto. Por quê? Porque a depressão é uma doença cada vez mais preocupante no mundo, vamos chamar de mundo moderno.
Tá.
E a gente vê cada vez mais gente com depressão precisando de auxílio, precisando de diagnóstico e precisando de tratamento. Nas duas populações.
É, isso é interessante. Eu acho que eu vou acabar fazendo um programa só sobre depressão, porque tem muita coisa que precisa ser respondida. As pessoas parece que estão ficando assim, mais sofrendo sozinhas, né? E isso acaba, né, num, né? Enfim, mas esse não é o objetivo do nosso programa aqui. Mas é que me incomoda saber que a pessoa, de uma certa forma, se frustra diante de um quadro, né? E, mas ainda bem que depois vocês têm todo um trabalho, uma equipe multidisciplinar que pode atuar, né, dentro desse campo, para que amenizar esse tipo de sofrimento que elas têm ao receber essas notícias, né? Professora, a gente está falando muito nisso, mas eu queria saber assim, existe uma estatística, né, de quantas mulheres podem sofrer esse tipo de menopausa precoce na população brasileira aqui?
Existe sim. Uma em cada 100 mulheres pode ter esse quadro de insuficiência ovariana, de menopausa precoce, até os 40 anos.
É.
No passado se falava que era uma doença rara. Uma em 100 não é raro.
Uhum.
Uma em 100 um número que diz que os médicos têm que estar alertas e buscar esse diagnóstico naquelas situações que eu referi, de falta de menstruação, de irregularidade menstrual, porque quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico e instituir um tratamento adequado, menores serão as repercussões.
Entendi. E quer dizer, a gente está falando uma em 100, né? É 1%, tá? É 1%. Se você, desculpe o meu cálculo muito rasteiro, mas se a gente tem hoje uma avaliação na população brasileira de que mais de 50% é o público feminino, ou seja, a gente tem uma maioria de mulheres na população brasileira. Se você levar ao pé esse 1%, né, você está falando aí de metade da população seria mais ou menos 110 milhões. Né? Então você está falando aí de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de mulheres com esse tipo de doença. É muita gente, né? É um número significativo, não?
É significativo, em especial se a gente pensar que são mulheres que precisam de tratamento por um longo período da
vida.
Sim,
certeza. Certeza. É, e eu falo, eu fiz uma conta muito rasteira aqui de cabeça, assim, uma coisa muito, né?
E aí, assim, uma coisa que vem chamando atenção é que a gente tem que considerar que se cada vez mais a gente tem bons tratamentos oncológicos com cura, é provável que a gente possa aumentar essa frequência.
Uhum.
Outro ponto é que essa é uma estatística já um pouco antiga. E os diagnósticos também estão melhorando. Então, talvez esse número possa ser até maior, uhum. Só que antes não se diagnosticava.
Sim.
Por outro lado, também, algumas, por exemplo, endometriose, a gente vem cada vez diagnosticando mais.
Uhum.
E cirurgias, por exemplo, por endometriose de ovário, podem aumentar o risco. Então, esse número que você fez de uma forma rasteira, pode até ser um número preliminar, esse número pode ser até um pouquinho maior.
Sim, não, com certeza. Mas eu fiz essa conta rasteira. Porque quando a gente fala, um em 100, me parece ser uma coisa muito diminuta, mas quando você leva isso para o universo que a gente tem hoje, você fala, olha, por baixo pode ser 1 milhão de pessoas, aí as pessoas começam a ter uma noção da grandeza, né? De uma ideia do que aquilo pode realmente significar, né? Então aí cresce aos olhos, né? Porque você tem um número já um pouco mais significativo, aí cresce aos olhos e as pessoas começam a perceber a importância que se tem de fazer esse tratamento, né? De se diagnosticar e fazer o tratamento dessas mulheres.
E o crescer aos olhos acho que é meio mundial, viu, Jefferson? Porque, claro que estudos de literatura existem há muito tempo, né? Muitos estudos, mas uma sociedade importante europeia fez uma grande reunião de consenso, reunindo artigos mundiais, e fez recomendações em termos de orientação desse tipo de alteração. E esta recomendação mais significativa que a gente tem na literatura mundial é de 2 anos atrás. Então, o mundo todo está cada vez se voltando mais para estudar essa alteração e uhum. para melhorar o que a gente pode oferecer em termos de tratamento.
Perfeito.
Então, eu acho que essa oportunidade aqui de chamar a atenção disso para a população feminina de um modo geral, fazendo com que elas mesmas se alertem que possam ter esse tipo de alteração e busquem um bom diagnóstico, é uma oportunidade ímpar que você está me dando.
Não, imagina. Isso daqui, a gente cumpre uma função como comunicador dentro de uma universidade pública. Eu acho que nada mais justo do que a gente levar para a população aquilo que está sendo feito aqui e sendo feito com muita propriedade, com muita responsabilidade, ajudando efetivamente a esse universo, né, feminino a ter uma qualidade de vida melhor. Se não existe uma resposta pronta para as coisas, né, assim, da maneira que a gente gostaria que fosse, mas pelo menos já tem uma atuação que dá uma qualidade de vida um pouco melhor para essas mulheres, né?
E isso a gente tem que agradecer ao CAISME também, porque a diretoria do CAISME favorece e prima para que a gente possa oferecer esse atendimento multidisciplinar.
Uhum.
Isso não é uma realidade que aconteça sempre. Mas dentro do CAISME a gente consegue ter esses vários profissionais engajados e trabalhando junto, fazendo com que o tratamento final que a gente ofereça seja tão bom quanto tem sido.
Perfeito. E quando a senhora fala em equipe, eu gostaria só de fazer um outro questionamento, porque, por exemplo, eu sempre ressalto aqui em todos os programas que eu faço, eu sempre ressalto que pesquisa não é uma coisa na qual a gente faça do dia para a noite, né? É um processo, é um desenvolvimento, é observação, né? E a gente acaba indo, às vezes, muitas vezes, nos erros, acaba acertando depois, né? Há quanto tempo a senhora vem nesse trabalho, nessa tocada, pesquisando esse tipo de assunto, professora?
Há cerca de 20 anos, Jefferson.
20 anos, né?
Cerca de 20 anos. Porque o que me chamava a atenção era o sofrimento dessas mulheres. Uhum. Poder oferecer a elas um atendimento diferenciado. Um atendimento próprio para quem é jovem e está passando por este problema. Então, uhum. Há cerca de 20 anos, a gente vem trabalhando, o grupo, né? Vem trabalhando com insuficiência ovariana prematura.
Ou seja, num outro cálculo rasteiro, uma jovem que possa ter esse problema agora não tinha nem nascido, talvez, quando a senhora começou a pesquisar isso.
É provável.
Não é verdade?
É, é não, provável, a gente faz.
A gente acaba, né, brincando um pouco, entre aspas, né, com o assunto, mas é para as pessoas terem um pouco de noção de que muito se faz ao longo do tempo. E daí eu chamo a atenção, né, da importância de estar. Num hospital escola, onde tem uma interação não só com uma equipe, mas tem toda uma formação de recursos humanos, quer dizer, gente nova sendo formada nesse mesmo caminho, né, para poder ampliar esse atendimento de qualidade aí pelo Brasil todo, né, professora?
Sim, e nesse tempo nós tivemos alunos de outras áreas também dentro da pós-graduação, por exemplo, essa psicóloga que fez essa pesquisa, médicos. Então, o recurso que a gente está formando não é só um recurso médico, é um recurso de fisioterapeutas que está saindo de lá com as informações de como trabalhar com esse público, de psicólogos que estão saindo com esta formação também. E veja, quantos anos, né? E quanta coisa na literatura mundial. E ainda hoje, depois de tanto tempo, o principal tratamento que a gente oferece é administrar o hormônio que o organismo não está fazendo. Uhum. Eu de uma forma também assim, rasteira, como é o seu termo, eu vou comparar, por exemplo, se uma mulher tem um problema na tireoide que não funciona, ela não toma o hormônio da tireoide.
Sim.
Se o ovário não funciona, ela tem que tomar o hormônio do ovário, uhum. enquanto seria a fase do ovário trabalhar,
tá.
Que pelo menos até a idade da menopausa habitual, que é os 50, 51. E aí a gente vai prescrever e ainda elas dizem, não, eu tenho medo de usar hormônio por causa do câncer de mama. Tem inúmeros trabalhos mostrando isso para mulheres mais velhas, os benefícios todos de usar hormônio. Nesta faixa etária, esse tratamento hormonal não tem nenhuma evidência de que possa existir esse risco.
Uhum.
Então, essa transferência de ideias inadequadas, que já mudaram até para mulheres mais velhas em termos de se conhecer riscos e benefícios, ainda atrapalha o tratamento de mulheres jovens. Então, a pesquisa é importante.
É importante.
É importante para que a gente passe as reais informações para esse grupo de mulheres. E a gente espera multiplicar cada vez mais, de forma que todas sejam muito bem atendidas, diagnosticadas.
Perfeito.
E tratadas.
É isso mesmo. Professora, além do tratamento médico que elas recebem lá, quais são os outros tratamentos, vamos dizer assim, não médicos, que elas também recebem, né, como suporte ali dentro do CAISM?
Primeiro, você já falou que é esse suporte psicológico, enquanto ela tiver necessidade, no início quando ela recebe o diagnóstico, ela é atendida pela psicóloga, depois disso ela volta nos retornos e aí se ela solicitar, a gente reencaminha. Uhum. Então não é que ela vai ser obrigada a fazer um tratamento com a psicóloga, ela solicitou a psicóloga em outros momentos, porque nós acompanhamos muitos anos. A gente tem mulheres que tiveram diagnóstico cedo e hoje estão com 50 anos e a gente continua acompanhando. Então, está disponível. Além disso, os hábitos de vida. Isso é bastante orientado pela equipe toda. Então, existe uma orientação de que ela tenha bons hábitos. Não fume, controle o peso, faça atividade física, e são orientadas das melhores atividades físicas disponíveis, tanto pelo médico quanto, quando necessário, pela fisioterapia. E quando ela tem alguma alteração ou no peso ou de colesterol, por exemplo, de triglicérides, a nutricionista está disponível, também se ela aceitar isto, para orientá-la em termos de hábitos nutricionais.
Perfeito. Que legal. Professora, nós estamos caminhando aí para o final do programa, infelizmente. O papo está muito bom, mas a gente tem que encerrar. Mas eu queria, assim, deixar um tempinho aí para a senhora fazer as suas considerações finais, alguma coisa que a gente não tenha abordado, não tenha falado, e que a senhora gostaria de deixar aí para as pessoas, para elas refletirem, pensarem, enfim, o que a senhora falaria para as pessoas?
Então, eu diria primeiro que toda irregularidade menstrual precisa ser investigada e precisa ter um bom diagnóstico. Que quando o diagnóstico for essa insuficiência ovariana prematura, que elas saibam que existem tratamentos adequados e com excelentes resultados. E que nós estamos disponíveis para, caso a unidade básica de saúde considere oportuno, considere necessário, para que sejam encaminhadas para o acompanhamento aqui. E eu mais uma vez agradeço essa oportunidade, eu espero ter alertado a população que nos ouviu, as mulheres que nos ouviram, de que busquem um atendimento com o seu ginecologista.
E eu agradeço muito pela aula, porque isso eu sempre considero uma aula. A gente aprende muito, né? Eu não sou, obviamente, sou homem, né? Não estou dentro desse universo feminino para passar por isso, sentir isso, mas é importante que a gente saiba o que é, porque se algum dia a gente puder, pelo menos no mínimo, ajudar alguém ou dar uma dica, ou falar, olha, procure isso, procure aquilo, tal, a gente pode fazer em virtude do conhecimento que a gente acaba recebendo aqui através das entrevistas que a gente faz com os especialistas. Isso eu acho importante.
Você sabe que muitas dessas mulheres que participaram da pesquisa dessa minha aluna, dessa psicóloga, da Camila, elas referiram que uma das coisas muito importantes para elas no momento em que tiveram o diagnóstico foi o suporte recebido pela família.
Uhum.
E pela família próxima são os maridos. Então, você falou, eu sou homem? Pois é, o papel dos homens nesse momento é extremamente importante.
É importante. É, porque se você não, muitas vezes não tem o suporte, aí o psicológico é que vai ralo abaixo. Desculpa
apoio,
a minha expressão, mas
ainda
é uma coisa que as pessoas, quando a gente fala vai ralo abaixo, quer dizer, a pessoa fica sozinha, já está desconfortável, tem toda aquela situação, né? E ela não encontra um apoio, então isso é pior ainda, né? O quadro fica mais, né?
Com certeza,
então,
né?
Professora, muito obrigado pela sua presença. Lembrando sempre que tiver alguma coisa importante, a gente tem o maior interesse em divulgar.
Muito obrigada pela oportunidade de novo, Jefferson. Foi um prazer estar aqui.
E eu agradeço mais uma vez a minha colega Isabel, jornalista, que ela vem e fica quietinha ali no canto, mas ela é minha pauteira oficial, então eu agradeço muito. É ela que colabora essencialmente para que o Conexão Saúde sempre tenha assuntos importantes, interessantes, principalmente sobre a saúde da mulher, e que a gente tem o maior prazer de divulgar aqui na rádio. Muito bem, nós estamos encerrando mais essa edição do Conexão Saúde. Eu, Jefferson Barbieri, agradeço demais a audiência de todos vocês. Lembrando, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, por favor, nos encaminhe um e-mail para webradio@sec.unicamp.br ou webradio@rtv.unicamp.br ou então pelo telefone 19-3521-2063. Conexão Saúde volta na próxima semana. Um abraço a todos e até lá.
Conexão Saúde termina aqui. Até a próxima semana. Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.